Uma pergunta que muitas pessoas têm, na verdade todo mundo deve ter. A partir de quando precisa se começar a educar uma criança? A partir de quando a pessoa tem que lechanech, como se fala em hebraico, uma criança? E é muito comum você ouvir, já ouvi isso um monte de vezes, pais que vêm e falam, meu filho vai estudar em tal escola, escola não judaica, escola goi. Aí você vira para ele e fala, mas por que ele vai estudar lá? Por que não procura uma escola judaica? Você não está me entendendo. É lá, ele tem inglês. Vocês querem saber? Uma pesquisa aqui em São Paulo aponta que a maioria dos judeus que estão em escolas goyim é por causa do inglês. Então, o pai fala, não, mas meu filho tem que saber inglês. Ele precisa saber inglês, ele precisa estudar em uma escola. Não interessa que não tem judaísmo, não interessa se o judaísmo se tem e é fraco, não é o caso. O importante é que ele vai saber inglês. E eu preciso colocar ele lá. Ou outros motivos, cada um tem os seus pesos e suas medidas. Não, ele precisa estudar lá porque tem um detalhe específico, mais perto de casa. Assim vai, cada um tem uma desculpa diferente. Aí você fala para ele, mas e o judaísmo dele, onde que vai parar? E a Torá dele, onde é que fica? Não tem problema. Não é que ele vai ficar estudando lá a vida inteira dele. Ele vai estudar lá até o bar mitzvah. Quando ele fizer bar mitzvah, é lógico, não tem nem dúvida. Quando ele fizer bar mitzvah, eu vou colocar ele numa escola mais forte, colocar numa escola judaica. É capaz até que no bar mitzvah ele queira ir para uma yeshivá, vou mandar ele para uma yeshivá. Ou, tem pais, por exemplo, que colocam os filhos em uma creche. Um pequenininho, colocar numa creche. Aí você fala para ele, mas uma creche? O que ele está vendo nessa época do ano lá na creche? Ele está vendo sobre Hanukkah? Não exatamente. Está vendo outras coisas. Não, mas ele é pequenininho, ele tem 2 anos. 2 anos? Não exagera. Não estou dizendo que ele vai ficar o tempo todo lá. Quando ele fizer os seus 5, 6 anos, entrar no primário, é lógico que eu vou colocar ele numa escola judaica. É lógico que eu vou querer que ele aprenda os valores judaicos, mas por enquanto ele é pequeno, não faz essa diferença para ele. Eu dou o que precisa ser dado em casa e deixo ele aprender, não tem problema, não vai acontecer nada se ele ficar nessa creche, ou se ele ficar num berçário e assim por diante. Essas são coisas que nós ouvimos todos os dias. Aí você vai para esse pai que tem um filho numa escola goi, porque ele precisa saber inglês. Você fala para ele, peraí, você falou para mim que ele vai estudar lá até o bar mitzvah para saber inglês. Depois do bar mitzvah, aí ele vai estudar a Torá. Por que não fazemos o contrário? Deixa ele estudar a Torá agora, e depois ele vai estudar inglês com o bar mitzvah. Com o bar mitzvah ele vai estudar inglês. Não. Com o bar mitzvah, vai dizer o pai, vai ser muito mais difícil dele aprender inglês. Então, se vai ser difícil para ele estudar inglês, por que não vai ser difícil para ele estudar Torá também? E aqui nós podemos olhar para Hanukkah. Hanukkah vem da linguagem de Chinuch. Chinuch é educação. Hanukkah e Chinuch é a mesma coisa. Na verdade, a palavra Chinuch é usada tanto para educação, como também o próprio significado de Hanukkah. Hanukkah Tabayis, inauguração de uma casa, inauguração do Beit HaMikdash, no caso. Chinuch de Durashi é quando a pessoa inicializa algo em um determinado caminho. A pessoa está entrando numa nova casa, Ele dá uma festa de inicialização da casa para ser utilizada para coisas boas. Da mesma forma, a educação de uma criança, também chinuch, é inicializar ele no bom caminho. Isso é chamado chinuch. Hanukkah e chinuch têm o mesmo significado. E com certeza, então, a festa de Hanukkah tem alguma lição para nos ensinar também sobre essa área de chinuch, área de educação. Todos nós conhecemos o que se passou na época de Hanukkah, quando os gregos estavam tentando e estavam conseguindo, de fato, helenizar o nosso povo. E se levantou um grupo, falaram Milashem Eilai, quem está com Deus venha conosco. E esse grupo de Hashmonaim começaram a batalhar e lutar contra essa helenização dos gregos. A Gemara não entra muito em detalhes como os gregos faziam isso. A Gemara fala só, os gregos helenizavam o povo. Não dá as técnicas que eles tinham e nem os argumentos que eles usavam. Mas tem um lugar na Gemara, no Talmud Yerushalmi, que a Gemara fala algo que eles faziam. Tudo bem, a Gemara fala que eles não deixavam fazer Shabbat, Brit Milah, Rosh Chodesh. Tem um determinado lugar onde a Gemara fala que os gregos obrigavam os judeus e falavam para eles Kitvu al keren ashor en lanu chelek belokei Israel. Escrevam no chifre do boi, nós não temos parte em Deus de Israel. Ou seja, estavam mexendo com a fé do nosso povo. Em primeiro lugar, o que vem a ser escrever no chifre do boi? O que vem a ver escrever essa frase no chifre do boi? O que você tem a ver com o boi? Eu moro na cidade, o boi está lá fora. O que eu vou escrever no chifre do boi? Segundo lugar, por que que a Gemara precisa contar para nós isso? A Gemara não conta todas as técnicas que eles usavam. Se a Gemara está contando essa técnica, deve ter algum motivo. O Rav Tzadka, de abençoada memória, explica algo muito, muito, muito bonito. Ele diz antigamente como é que os nenês tomavam mamadeira, qual era a mamadeira que eles usavam. Eles pegavam um chifre de boi, faziam um furinho e davam para a criança beber dele. Essa era a mamadeira da época. A moda era chifre de boi. Os gregos queriam erradicar a fé judaica. Como eles podem fazer isso? Pegar uma pessoa de 30 anos e dizer para ele Deus não existe? Não vai conseguir. Muito difícil. Então como eles podem conseguir fazer alguma coisa? Kitvu lachem malkeren ashor. Escrevam na mamadeira das crianças, nós não temos parte em Deus. Os gregos perceberam e sabiam que se eles querem mudar o rumo da vida de uma criança, de um adulto, tem que ser na mamadeira. Na mamadeira você vai escrever essa besteira, vai conseguir convencer esse nenê desde pequenininho e ele vai crescer já no caminho dos gregos, já com a cultura helenista. Por que a Gemara então escreve isso para nós? A Gemara está querendo dar uma lição para nós. A Gemara está querendo nos ensinar qual é de fato o caminho de chinuch, o caminho de educação de uma criança. Deixa minha criança agora, vai estudar o que agora me interessa que ele estude. Torá, ele vai estudar mais para frente. Não dá certo. Vem a Gemara e fala, mais para frente vai ser difícil de penetrar na cabeça dele. Não vai ser fácil. Você quer educar o teu filho no caminho correto? Na mamadeira deve começar esse caminho correto. Na mamadeira deve começar essa educação e essa trilha para essa criança. A pessoa precisa dar uma base forte para uma criança para que quando ela tenha o seu bar mitzvah, ela já esteja forte e firme para poder estudar o que não dava para estudar antes. É óbvio. Todos nós sabemos como as crianças são muito espertas. Crianças de 2 anos, 3 anos, são muito espertas, muito observadoras. Cada coisa que ele vê, ele grava. Cada coisa que ele ouve, ele grava. Mas é lógico que não dá para sentar e estudar uma página de Guimarães com uma criança dessa idade. Ela é esperta, mas tem também as suas limitações. Mas se você quer poder estudar uma página de Guimarães com facilidade lá na frente, ele precisa ter uma base. E essa base é feita nessa idade, quando ainda ele é pequenininho, quando ele está ainda com a mamadeira na boca. Nessa idade você pode fazer uma base sólida de fé em Hashem, de valores judaicos básicos. E depois, quando ele vai crescer, vai ser muito mais fácil para ele poder estudar e entrar na trilha da Torá e das mitzvot. Por isso que nossos sábios, inclusive, instituíram uma mitzvah especial de chinuch, uma mitzvah de educação para as mitzvot. Não adianta a criança chegar no bar mitzvah, de repente ele tem 613 mitzvot para fazer. Ele não sabe, nunca treinou, nunca fez. Como é que funciona isso? Por isso nossos sábios falaram, o pai tem a obrigação de educar o filho a fazer mitzvot já desde pequeno. Ele já vai colocar talit de pequenininho, ele já vai fazer brachot de pequeno, shabat de pequeno, kasher de pequeno, e uma série de outras mitzvot já de pequenininho. Ele chega no bar mitzvah, isso daqui já tá, faz parte do cotidiano dele, já é muito mais fácil dele entrar no bar mitzvah e continuar seguindo aquilo que ele está acostumado desde pequeno. Por isso, vem a festa de Hanukkah e nos lembra que a educação das crianças de forma alguma pode começar só quando eles são grandes. De forma alguma começar quando eles já têm bar mitzvah, ou com 18 anos, ou com 7 anos, nada disso. A educação de uma criança começa a partir do momento que ele nasce. Esse é o momento que nós temos que começar a injetar nele os valores da Torá Sagrada. Famosa uma história de um sujeito que ganhou um filho. Ele foi para o rabino e falou, opa, rabino, ganhei um filho. Mas isso. Agora, eu gostaria de saber, rabino, eu preciso começar a me preocupar com a educação dele. A partir de quando eu começo a me preocupar com a educação dele? Rabino virou para ele e falou, essa preocupação da educação dele já deveria ter começado há 20 anos atrás, quando você era pequenininho. Então, com certeza, se nós pegamos essa lição, nós espalhamos essa lição para os nossos próximos, para os nossos amigos, principalmente esses que ainda podem consertar, que têm filhos pequenos, e demonstrar para eles e iluminar os olhos deles, que a educação para a Torá precisa começar desde pequeno. Com certeza essas crianças vão ser Nerot Lehair, velas para iluminar a escuridão do nosso mundo.